Ok, vocês querem que a gente fale do Brasil, né? Então, hoje tem Brasil também. O seu Saindo da Bolha acordou naqueles dias, tá? Sabe como é que é? E pediu mais uma vez pra turma aqui, que tá meio azedo, né? Pra poder sair um pouco do padrão de programa. Nunca a elite mundial foi tão descarada, despudorada, autoritária. Eu acho que desde os tempos medievais, em que o poder lá do soberano era tanto que ele podia experimentar a noiva no dia do casamento, lembra dessa história, né? E o que é mais engraçado, eu já falei isso aqui algumas vezes, nunca a esquerda foi tão mansa, tão cúmplice, tão moralmente fraca, tá? Eu tô falando aqui fraca, não tô falando de assassina. Já teve Mao, já teve Stalin, já teve Pol Pot como líder autoritário. Eu tô falando de uma esquerda leniente, pessoas com cabeça de esquerda, lenientes, submissas ao poder, submissas, pior ainda, ao grande capital, uma coisa totalmente desconexa com o que se imagina de esquerda normalmente. O capitalismo, como a gente conhece, está afundando na nossa frente. De verdade, a gente está numa fase de transição histórica, se nada for feito a respeito, claro. Vão ser a geração que permitiu se submeter. Então, daqui a pouco a gente volta.
Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Eles acham que você é otário.
Fala, amigos, tudo bom? Não fiquem bravos, não mandem mensagens irritadinhas quando eu chamo de miguxos, tá? É brincadeirinha. É que a gente gosta demais do nosso público. E o nosso perfil do programa aqui não é chamar vocês de estimado público, tá? Sinto muito. Miguxices à parte, hoje eu acordei com uma imagem na cabeça. Na verdade, duas. Primeiro, a cena patética dos líderes lá do G7 sendo recebidos pelo Boris Johnson na praia lá, né? Aliás, Boris Johnson, vamos dizer, é fácil, o maior traidor recente da história do Partido Conservador do Reino Unido. Talvez vocês tenham visto isso lá, aquela cena que ele recebe os convidados lá na praia, lá na Cornualha. Cada convidado que ele chega, eles se cumprimentam de longe, batendo cotovelo e tal. Inclusive o Trudeau tá de máscara em uma passarela. É totalmente um set de filmagem aquilo. Tudo protocolar, seguindo os padrões de distanciamento da Covid. Aliás, tudo muito forçado, né? Basta ver o exagero da situação, você vê que é uma situação super construída. E depois, na primeira recepção que tem, sim, daí tá todo mundo junto, comes e bebes, como a gente costumava dizer, né? Tem importância, vem cá, dá um abraço aí, sem máscara, todo mundo abraçando, falando de ouvidinho, até a rainha lá com 300 anos de idade, pertinho de todo mundo. Cadê o distanciamento? Cadê a preocupação de transmissão? Acabou aquele stunt que eles fizeram lá de relações públicas pro público. Vamos dizer, o público submisso das suas respectivas nações, né? Pois é, basicamente é isso aí. Mas antes de eu continuar, deixa eu jabazar rapidamente aqui. Como sempre, então, bem-vindo todo mundo, bem-vindo quem não conhece a gente também, principalmente se você não conhece e ainda não fez, a gente pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. E fazer também, ok, se você prefere seguir podcast por outras frentes, dá uma olhada lá no Spotify, segue a gente por lá. Pode ser o Spotify, pode ser o Podcast Addict, falei certo hoje, pode ser o Google Podcasts, tá? E agora também o nosso canal do YouTube, bem-vindo todo mundo que tá chegando aí via YouTube. Pede também para dar um share no episódio se gostar, evidentemente, e lembrar os seus amigos, vocês estão acompanhando um podcast de cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Muito. E finalmente, vamos passar aqui também o nosso Telegram, canal do Telegram. Anota aí, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Esse Y saiu meio torto. Mas vamos lá, vida que segue. Pois bem, estava todo mundo lá na recepção do G7, quase se lambendo ali tão perto. A elite política ocidental toda no seu pancadão de luxo, na balada lá no Monte Olimpo. E aí você para pensar, qual cena que é o problema em si? A primeira cena da recepção com saudação de cotovelo ou a segunda cena lá com todo mundo junto festejando, batendo taça de champanhe abraçadinho? Na nossa visão, as duas cenas, elas são um problema.
Fala, otário, tudo bom?
O Boris Johnson abriu o encontro com um discurso, vamos dizer assim, meio nauseante, né? Para ele, o futuro vai ser o famoso Build Back Better, ou seja, reconstruir um mundo melhor, mais verde, com menos gênero e mais feminino, se possível, né? A gente publicou no YouTube o episódio do Grande Reset, agora no sábado, para lembrar dessa história do Build Back Better. Nada contra as mulheres ocuparem cada vez mais espaço da sociedade mesmo. Já temos uns 600 programas sobre isso. O problema é o charlatão fazer esse discurso para esse público fechado com o objetivo que a gente sabe. Aliás, por incrível que pareça, por esses dias a Theresa May, de que eu nem sou fã também conservadora, mas não sou fã, ela era Remainer, não era a favor do Brexit, foi uma péssima negociadora do Brexit, ela andou desancando o Boris Johnson em um discurso, lembrando que a população britânica precisa viver, ela precisa voltar para fora. E o lockdown lá já se estendeu além do necessário. E ele vai e estica o lockdown, quer dizer, o lockdown do povão, né? O lockdown da turma que precisa ir pra rua. O lockdown da turma do champanhe que tá lá no G7 tá cancelado temporariamente. Deixa eu explicar. O Reino Unido está com a pandemia sob controle, mas o Johnson se recusa a abrir o país. Agora, com a possibilidade da tal variante indiana, ele resolveu esticar as coisas até julho desse ano. Não mais junho, julho agora. Então tá, quem em sã consciência ainda acredita nas datas de abertura desses caras? Quando um sujeito, um político fala que vai reabrir, sei lá, em março, pode apostar que significa que pelo menos até abril vai ficar tudo fechado. Todos eles usam o mesmo padrão. Todos, sem exceção, desde o governador de São Paulo até o primeiro-ministro britânico, pode passar pela chanceler da Alemanha, é sempre assim, fala vai ser março, vai ser pelo menos abril, maio. Ou seja, eles querem de fazer de otário, basicamente eles querem não, eles fazem a gente de otário. E o pior, com um monte de gente batendo palma, porque acha que eles efetivamente estão preocupados com a nossa saúde. Quer ver um caso especificamente? Vamos lá, a tal da variante indiana que a gente acabou de falar. Já ouviram falar, né? A tal da variante Delta? Muito bem, os órgãos de imprensa lá na Inglaterra principalmente, que fazem parte desse negócio como um todo, né? Informam que a variante é 64% mais contagiosa. Nossa, ferrou tudo, meu Deus, vão morrer todo mundo, né? Então, baseado nesse fato, nessa afirmação, com o país praticamente todo vacinado, ele vai esticar o lockdown até julho, se a população deixar. E eu vou repetir, se a população deixar. Então, ouve aqui, como que se chegou à conclusão que a variante Delta é até 64% mais contagiosa. Não chegou, tá? Mas não chegou? Como assim? Não é ciência? Então tá, vamos lá, de ciência. Veja que está escrito no relatório que define essa taxa de infecção acima da média. Vou botar aspas aqui. Aspas. Não tivemos informações sobre a quantidade de pessoas que habitam as mesmas casas, o que provavelmente afetaria as estimações de transmissibilidade. Por exemplo, alguns controles, casos esporádicos, talvez vivam sozinhos e não terão chance de transmissão dentro de sua residência e, portanto, se tornarão um agrupamento familiar. No entanto, não foi possível identificar e excluir esses casos de análise. Vou repetir. Não foi possível identificar e excluir esses casos de análise. Mais estudos de transmissão domiciliar, que incluam denominadores de todos os indivíduos de residência e seu estado de vacinação, são necessários para fornecer estimativas aprimoradas e de transmissão familiar e permitir os cálculos de taxa de ataque secundário domiciliar. Ou seja, nos casos onde uma pessoa vive sozinha em casa, o estudo assume que é uma família inteira. Portanto, lá estamos nós falando de novo de grandes grupamentos familiares também, né? Índia. Terão mais casos de transmissão porque mora mais gente dentro de uma casa. E a gente sabe que a grande maior parte da transmissão de Covid não é na rua, no trabalho, na padaria, mas dentro de casa. Então você tem uma família indiana com um monte de gente, vai passar para um monte de gente. É isso aí. Não tem como sair dessa realidade. Então, se o estudo diz que tanto faz que eles pegaram lá número de domicílios, se a pessoa mora uma pessoa ou sete pessoas, como é que vai saber a taxa de transmissão, tá? Entendendo, a variante é mais perigosa porque ela passa mais facilmente ou ela passa mais facilmente porque tem um monte de gente que mora dentro de casa, entendeu? Pois é, eles não têm esse dado. Esse ponto também aqui é importante, vou abrir aspas de novo. Os números mais recentes para taxas de ataque secundário são 11,3% para a variante Delta, a indiana, contra 8% da variante Alfa, britânica. Em termos relativos, isso é 41% mais infeccioso, mas em termos absolutos é 3,3%, é de 8 para 11,3%, certo? O que é pouco. O fato de 88,7% dos contatos de pessoas infectadas com a variante Delta e 92% com a Alfa não terem se infectado é mais uma indicação dos altos níveis de imunidade que já existem lá na comunidade e essa doença é independente de qualquer variante, tá? Veja que a questão sobre o tamanho da família aqui, de novo, também tem importância. Pior, a variante não está indo para frente. Tá. Em apenas 2 semanas, a taxa de ataque secundário da variante Delta indiana foi reduzida de 16,3%, depois para 13,5%, depois para 11,3%. Então, tudo indica que ela não vai ser predominante, ainda que ela seja bastante infecciosa, vamos dizer, que ela seja mais infecciosa que a outra. Bom, tudo isso para te dizer que o Boris Johnson vai fechar o país por pelo menos, né, mais um mês, vão lembrar que eles falam que é um mês, pode ser dois, sem comprovação científica dessa variante ser pior e que já está em redução, tá? 16, 13, 11. Lembra da variante sul-africana que ia ser um horror e Boris Johnson fechou tudo e fez aquela papapá? Pois é, ninguém lembra mais dela. Pois aqui no Brasil começaram também os mensageiros do apocalipse a falar da tal variante indiana também. Ai meu Deus, para tudo. Vai que esse negócio chega aqui? Já chegou, né? Vai que ele é mais forte? Pode ser. Vai que a vacina não funciona dela? Não tem certeza. É a mesma coisa de sempre. Os otários que reverberam pelos canais sociais as mesmas historinhas que já foram debunkadas outras vezes em outras variantes, inclusive no caso da variante brasileira, tá? Ah, não ia funcionar a vacinação na variante brasileira? Funciona, funcionou assim. Então já começa todo o auê esparramado lá por cima e arranja a turma lá, os otários, para ficar fazendo caixa de eco pro discurso dos sujeitos. Enquanto então os otários ficam aí se borrando com uma variante que não se sabe absolutamente nada, já partindo do princípio que vai ser o próximo fim do mundo, os caras lá de cima sapateiam nas nossas costas. Pelo amor de Deus, por favor, não se esqueçam de argumentar o seguinte com os otários do seu círculo. Quem tem que provar alguma coisa é sempre, sempre quem toma a decisão. Imagina que, por exemplo, você é pai de um moleque e você acha que ele pegou dinheiro na sua carteira, tá? Pegou, roubou lá uns trocados. Você põe ele castigo sem ter certeza que você não perdeu dinheiro? Você põe ele de castigo sem ter certeza que não comprou alguma coisa ou que deu esmola, sei lá, qualquer coisa? Claro que não. Primeiro você tem certeza, depois você põe de castigo, certo? É a mesma coisa. Nos tempos atuais, o Estado não está tendo que provar nada, mais nada para fazer o que quer, para privar de cidadão dos seus direitos. Nada. Eles fazem e depois falam, a gente estava olhando se sim. Ah, o lockdown? Ah, a gente está vendo se sim. Ah, a máscara? A gente está vendo se sim. Não se sabe nada, mas assim, eles estão tendo o direito de tirar os seus direitos sem pedir sua permissão. Estamos aí, por exemplo, num lockdown, mundo afora, né? Mais ou menos estrito, dependendo do país, porque os governos acham que funciona. O Estado exige que você use a máscara porque eles acham que funciona. Mas agora o Dr. Fauci falou que não presta para nada a máscara, e aí? E nos Estados Unidos agora também não precisa usar mais máscara se for vacinado? E nos Estados Unidos agora não precisa mais usar máscara quem for vacinado? O que faz um enorme sentido se a vacina for eficiente, de novo, se a vacina for eficiente, eu vou falar de novo só de sacanagem, se a vacina for eficiente, aí você não precisa usar máscara. Aqui no Brasil, não. Não pode tirar máscara se for vacinado, mesmo não sendo vacinado. Veja, eu estou falando não só dos governos locais, com as diretrizes, como também dos corona lovers em gerais nas redes sociais. Ué, mas você não confia na vacina? Cadê a ciência, não é? Se você está vacinado, como é que você vai pegar esse troço? A verdade é que as pessoas não confio na Coronavac. E tem casos bem complicados pelo mundo afora, como no caso do Uruguai, do Chile, de Seychelles, né? Que eles estão com surtos fortíssimos, ainda que super bem vacinados. Só que estão super bem vacinados com a Coronavac. Por que que não se fala disso? Eu não estou reclamando no sentido de fazer teoria conspiratória, é uma pergunta direta, né? Por que que não se fala nisso? Não devia falar? Não devia ter uma discussão aberta com a sociedade? Então, aqui vai a nossa opinião. Não se fala disso porque essa gente é genocida. Tô brincando. Ai, como é bom falar isso assim. Senti até um chameguinho na nuca se chamar os outros de genocida. Mas a verdade é a seguinte, é que essa turma não gosta de expor a realidade. Porque falar mal da Coronavac é bom pro Bolsonaro. Falar mal da Coronavac é ruim pra oposição. Logo, é bom pro Bolsonaro. Então, tudo bem. Dá uma vacina meia boca pro povão. Deixa morrer um monte de negro, desde que o Bolsonaro não seja reeleito. Viram o caso aí da Fernanda Torres, que não queria tomar AstraZeneca, porque ela alega que na família dela tem tendência, o pessoal tem tendência a ter AVC ou coisa assim? Então, cara, não fosse essa postura olímpica dessa classe artística que está sempre se achando acima do bem e do mal, eu diria, é isso aí, Fernanda Torres. Tô com você e tô mesmo. Você tem todo o direito de escolher o que você vai injetar no seu corpo. Tamo junto, tô fechado com você. Só que tem umas letrinhas miúdas no rodapé dessa história. Tem que treler um pouco mais essa história. Por que ela não falou... Ela falou que ela queria Pfizer. Por que ela não falou que ela queria Pfizer ou Coronavac? Afinal, Coronavac também não aponta nenhum problema para coágulo, certo? Então, por que você não viu ela berrando, quero, cadê, onde está a minha Coronavac? Porque ela é bem informada, ela é da elite, elite sempre é bem informada, quer dizer, relativamente. Pô, mas se todo mundo sair desprezando a Coronavac para querer Pfizer, como é que vai ser? Então, deixa a pobraiada aí, desinformada, tomando vacina meia boca, senão não sobra pra gente. Deixa os otários lá que batem palma pra essa porcaria e pro político lixo que patrocina essa história toda tomar ela com um sorriso nos lábios, publicando fotinho de certificado na internet. Assim sobra mais pra gente. A Fernanda Torres só sabe da história da AstraZeneca porque deu lá fora. A Austrália decidiu, a União Europeia discutiu, pergunta-se, discute-se alguma coisa sobre Coronavac no Brasil? Claro que não, nada. Se questionar a eficácia dela, você é negacionista. Porque politicamente, infelizmente, é assim que tem sido. Se ficar quieto, os otários vão bater palma.
Ei, otário, a elite te despreza.
É isso mesmo, tá? No grosso, quem tá lá em cima, eu tô falando lá em cima no duro, lá em cima mesmo, tá? Não tô falando de vereador, de deputado estadual, não tô falando de dono de rede, supermercado local, que a gente tem mania de falar que o cara tá rico, tá? Tô falando de gente lá de cima mesmo. Essa turma te despreza, vamos chamar assim. Eu vou pegar uma historinha, mais ou menos, que eu já comentei que o Mr. Way trabalhava com um dos caras que provavelmente se estivesse vivo hoje, ainda seria, talvez um dos caras mais ricos do Brasil, certamente seria bilionário. Ele uma vez saiu com... Quando o cara tinha um filho pequeno ainda, ele saiu e levou o menino para uma padaria. O menino nunca tinha ido para uma padaria, vamos dizer assim, popular, junto com qualquer pessoa, tá? Ele sempre ficou fechado no círculo dele. E quando ele levou o moleque lá na padaria, ele falou que a sensação que tinha é como se o moleque tivesse entrado num ambiente totalmente novo na vida dele, como se ele tivesse ido para Vênus. Ele nunca viu, e aqui eu vou estar dando um exagero, nunca viu tanto pobre junto. Eu estou considerando pobre qualquer pessoa que não seja dessa camada social. Eu, você, o cara relativamente bem de vida, a caixa da padaria que pode ganhar um, dois, três salários mínimo, o cara da rua. Para eles é tudo mais ou menos a mesma coisa, tudo pobre. Então, assim, era uma coisa inovadora na vida do menino. Imagine, então, se você passa dentro da sua infância toda, maior parte da adolescência, pelo menos, dentro de um círculo social totalmente distinto, onde tudo que pra gente é normal inexiste, é claro que no mínimo você vai estar com um monte de informação na cabeça quando você for adulto que te difere da gente aqui, dos nossos, nós, coitado, que somos 99% da população, tá? Não tem nem tem nenhum julgamento nisso, estou falando que é um processo de criação que é completamente diferente do nosso. O processo de trabalho dos caras é completamente diferente do nosso. Os caras não acordam para fazer alguma coisa 8 horas, ir para um trabalho e 8 horas por dia para realizar alguma coisa especificamente, ter um ofício, tá? O próprio conceito de trabalhar desses caras é completamente diferente. Então, assim, sim, eles desprezam porque absolutamente eles desconhecem a realidade social. Nós somos outras coisas que coabitam aí no meio dos sujeitos, tá? Então, assim, quando eu digo te despreza, porque simplesmente eles sequer entendem. E, assim, o fato da gente estar ou não estar no mesmo meio social é absolutamente relevante para a maior parte deles. A vantagem para eles é que abaixo dessa camada social onde eles estão, tem uma elite, vamos chamar assim, de visível. Essa sim que a gente acompanha no nosso dia a dia. Tem o senador, tem a Fernanda Torres, tem o pseudo rico lá que a gente falou do supermercadinho. O cara que tem um pouco mais que você, que eu, mas que acha que é rico, inclusive, tá? Tem muita gente assim. Essa turma, por outras razões, mas pelo mesmo viés, muitas vezes acaba sendo a caixa de ressonância da cartilha lá de cima. É o cara que repete, por exemplo, que tudo é racismo. É o cara que o mundo vai acabar em 20 anos por causa do aquecimento global, que curiosamente é causado pelo Ocidente, apesar da China poluir mais que todos os países da OCDE junto, né? Você aí queimou um canto aí no seu mato, você é assassino. O chinês que consome 50% do carvão do mundo não é, né? Enfim, essa caixa de ressonância é a que a gente vê falando e repetindo a narrativa desejada lá de cima, nas redes sociais, repetida nos telejornais também. Ah, então, peraí, eu falei de telejornal, deixa eu pegar só um desvio rapidinho aqui. Meus amigos, que palhaçada é essa do Jornal Nacional colocar gravações de jornalistas falando com a família para mostrar que eles são humanos e heróicos? Eu tô falando sério, eles acham que todo mundo é otário, né? Quem em sã consciência grava suas ligações quando faz uma ligação para o marido, para a mãe, para a esposa? Eu fico imaginando se fosse uma coisa séria, de verdade, tá? O Ali Camel mandando uma circular interna lá na Globo para os jornalistas pedindo, ó, por favor, me mandem gravações que vocês fazem das suas ligações íntimas, né? Porque nós estamos com uma ideia de fazer um programa e a gente tem obrigado a acreditar que isso pode ter acontecido, tá? E aí, se você imaginar que se existisse esse tipo de gravação, que alguém grava a sua ligação para sua esposa, que esse cara ia mandar para a TV uma única gravação que fosse, sabendo que isso ia ser colocado no ar, ainda por cima em rede nacional, por favor, né? Então, é muita vontade de acreditar que todo mundo é otário. Cara, esses sujeitos chegaram de verdade no limite da falsidade. São eles que cobrem e fazem fact-check, né, de notícias. Então, assim, o cara que diz que tem gravação da família do sujeito é o cara que faz fact-check do que você fala, tá? Sério? É, pois é, sério isso. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa trilha aqui.
Mas será que é tão otário assim?
Pois bem, faz umas 2 ou 3 semanas uma notícia causou um enorme incômodo nos Estados Unidos. E você sabe que ela causou incômodo porque ela é varrida do mapa para baixo do tapete, perdão, rapidinho. O condado de McAllen, no Texas, que fica na fronteira dos Estados Unidos com o México e que tem 85% da população latina, teve uma eleição para prefeito e ganhou um republicano. Né? Que tem isso demais. Bom, para você ter uma ideia, na eleição da Hillary versus o Trump, a primeira, e olha que a Hillary perdeu, ela teve 40% de votos a mais que o Trump, tá? Trump mais 40%. Então, se o Trump teve 20, ela teve 60. E foi uma surra no sentido contrário, tá? Então, mesmo com a Hillary indo muito mal, ela ganhou com 40 pontos de frente do Trump. Na eleição do Trump contra o Biden teve 17 pontos a mais à frente de Trump, tá? Só que na eleição para o Congresso, os democratas só tiveram 3% de vantagem. Dá para perceber a tendência, né? De 40, 17, 17, 3. A gente, em algum lugar para trás, em algum episódio, falou: os democratas estão contando fortemente com o crescimento do voto latino para ficar para sempre na Casa Branca, porque eles adoram a ideia de imigração. Isso, se a gente botar bastante latino aqui, eles vão votar pra caramba na gente, certo? Mas eles estão esquecendo que, de verdade, os latinos são conservadores. Como o político de esquerda escolhe minoria como seus pets, vamos chamar assim, sim, eles desprezam as minorias, eles só usam as minorias, são seus otários de estimação, eles acham que se colocarem um monte de gente para controlar fica fácil, né? Gente para controlar o que quer? Negro, gay, latino, asiático, judeu, certo? Só que a elite realmente acredita que o povo, a população e principalmente o mais pobre é burro. Então eles têm essa opção de criar algum programa de distribuição de renda para convencer os poucos que eles acham que não são burros de que de repente vale a pena por um dinheirinho. Você troca a sua inteligência por um cheque. Gente, é sério, além de acreditar que eles são moralmente superiores, eles acham que intelectualmente superiores também. Por isso esse tratamento condescendente que geralmente eles têm com minorias e afins. Só que os otários, que eles acham que são otários, tá? Os otários latinos estão virando o jogo. Os negros, que eles também acham que são otários, também estão virando o jogo. Que é um exemplo mais crítico ainda, os indianos no Reino Unido. Os indianos no Reino Unido sempre foram um patrimônio, entre aspas, dos trabalhistas, do Labour. Eles estão virando o jogo e votando fortemente no Partido Conservador. Nas últimas eleições, regiões aí que estavam há mais de 100 anos votando no Partido Trabalhista, dessa vez despejaram votos no Partido Conservador. Os indianos são parte integrante da população e da cultura britânica hoje em várias regiões. Eles já são, assim como grupo, até mais bem sucedidos financeiramente que a população branca ativa em grande parte da Inglaterra. É um efeito muito parecido com o que acontece com os asiáticos lá nos Estados Unidos. Hoje a população asiática americana financeiramente, na média, está dando chocolate nos brancos. Então, quando os indianos no Reino Unido e asiáticos nos Estados Unidos passam a ser discriminados pela esquerda por causa desse novo posicionamento social, ou seja, eles são elite também, vamos chamar assim, chuta esses caras de lado. E se essas populações passam a ser, vou dizer, desprezadas pelos partidos de esquerda, vamos chamar assim, para onde que eles vão? Eles vão para quem deserda eles, vamos dizer assim, como minoria oprimida, ou eles vão para o lado de quem valoriza o crescimento deles como cidadão? Eles vão para o lado de quem dá surra nele nas ruas ou eles vão para o lado que defende o direito deles se defender? Como no caso dos asiáticos americanos, está acontecendo isso direto. Vamos lembrar de mais um dado. Pela primeira vez, os trabalhador de sol a sol, trabalhador da indústria, o tal do blue collar, pela primeira vez, esse público votou mais nos republicanos do que nos democratas. Quem que é o otário agora? É evidente que as massas trabalhadoras vão procurar defender, eles vão tentar defender seus empregos, eles vão votar em quem segura a fábrica lá dentro dos Estados Unidos e não quem vai trocar o emprego deles por projetos mirabolantes de energia limpa que basicamente servem para o quê? Subsidiar bilionário e mandar emprego para a China, né? Trabalhador não é burro, pobre não é burro. As pessoas sabem votar sim de acordo com seus interesses e hoje os interesses da esquerda estão basicamente algemados aí pelo pé com as grandes corporações. Se não fosse por isso, por que o Wall Street estaria despejando dinheiro na campanha de Biden? Por que as Big Techs despejaram dinheiro na campanha de Biden? Por que as farmas despejaram dinheiro na campanha de Biden? Porque eles representam o capitalismo de Estado, aquele capitalismo cheiroso que essa turma gosta. Deixem, então, os otários para fora dessa equação. As Gretas e aí seus derivados querem que o americano consuma cada vez menos. Não só os americanos, né? Vamos deixar bem claro. Todo esse movimento que aparece no discurso do Johnson lá no G7, então, tem sua razão de ser. Eu, você, nós não fazemos parte dessa equação. A gente é só efeito colateral. Depois a gente vê o que a gente faz com eles, sabe? Deve ser mais ou menos esse esquema. Cria aí um sistema de renda universal e eles têm que ficar quietinhos dependendo do Estado. Depois a gente bola um jeito, tá? Só que eu quero lutar. Eu quero lutar pelo meu direito de crescer nos moldes que eu acredito. E eu quero que você, os filhos de vocês tenham os mesmos direitos. Nada de Estado estabelecendo quem faz o quê, quem consome o quê, quem abre o comércio quando ou quem pode ir para onde. Não. Esse retrocesso não tem espaço, pelo menos na minha cabeça. Mas não vai ser fácil, tá? Latinos conservadores, indianos, asiáticos, pior. Como é que vocês acham que vão no futuro as novas gerações de muçulmanos que estão se, eventualmente, aí se aclimatando na Europa, eles vão votar em partidos com agendas progressistas? É claro que não. é evidente que não. Aliás, hoje na Inglaterra já existem muito fortes situações de conflito em que os próprios conservadores de determinadas regiões estão se unindo aos muçulmanos para segurar pautas progressistas. Tem muita água pela frente e vai ser um braço de ferro duro e desigual. Hoje a batalha 00, aquela que define tudo, é pela liberdade de expressão. Então, o que a gente fala? Expressem-se. Vamos deixar claro que a gente tem o direito de falar o que quiser, sem medo de contrapartidas violentas ou de ser, sei lá, culturalmente cancelado. Enquanto a gente tiver, pelo menos, liberdade de imprensa, estamos no jogo. Se a gente perder, aí sim, gente, vamos ser bem claro. Aí a coisa vai cair rapidamente. Eu prefiro, e aqui vou ser bem aberto, posição minha, pessoal. Eu prefiro um tosco no governo aqui ou lá na matriz que nunca levantou um dedo contra a liberdade de expressão do que intelectuais e uma elite cheirosa aí que quer estabelecer o que pode ser ou não falado. Pior, né? O que pode ou ser não pensado, que não pode ser discutido. É uma elite que acha que o Estado pode dar e tirar direitos individuais de acordo com seus interesses e a sua agenda. Direitos, pessoal, são nossos, tá? E o Estado deveria estar aqui para proteger e não para estabelecer. Nada para... O Estado não está aí para definir. E pior ainda, se eu não permito que o Estado diga para mim o que, que eu posso, o que, que eu não posso, eu lá vou dar permissão para algum intelectualóide dizer se acha que tá bom ou não tá bom o meu jeito de ser? De jeito nenhum. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um Saindo da Bolha, a gente agradece a presença de todo mundo, faz aquele nosso jabacito expressíssimo, vamos lá. Entra lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast. Pede também para vocês entrar lá no YouTube, procurar o nosso canal Saindo da Bolha, assina, pede. Já tem gente reclamando que o YouTube está escondendo a gente? Não duvido nada, tá, gente? É só dar uma fuçada lá. Pede também para fazer um share rapidinho, contando que vocês gostaram do programa ou que estão conhecendo aí cada vez melhor um podcast de cabeça direita limpinho supimpa que abomina o politicamente correto. E, finalmente, pede para anotar o nosso canal do endereço do nosso canal do Telegram. Vamos lá. bit.ly/telegram-bolha bit.ly/telegram-bolha. Uma boa semana para todo mundo. Vambora, vamos para cima. Ó, tá melhorando os números, hein? Daqui a pouco essa porcaria vai passar. E a gente vai estar um pouco mais sossegado, talvez um pouco mais menos irritado com toda essa situação, tá bom? O que a gente quer, óbvio, é que vocês fiquem sempre muito, muito mais super, super bem. Grande abraço.
Saindo da Bolha.